O Escrete de Ouro da Rádio Jornal apresenta a opinião de Ralph de Carvalho, o Bola de Ouro que diz todas as verdades.
Ralph de Carvalho!
Minha gente, a última rodada da fase de classificação da Copa do Nordeste ontem foi sensacional. Ela foi empolgante. Aconteceu tudo na rodada. E a gente sabia que seria assim. Dos 8 clubes classificados para as quartas de final, 4 não conseguiram ganhar os seus jogos. O Fortaleza, o Náutico, o Altos do Piauí e o Bahia. Os que ganharam foram o Sport, Ceará, CRB e Botafogo, mas todos se classificaram. O Sport vencendo a Juazeirense numa partida onde a equipe da Ilha dominou, amassou a Juazeirense, jogou o tempo todo no campo de ataque. Para deixar claro o domínio do Sport, a Juazeirense só chutou uma bola em gol quando o placar já estava 3-0 a favor do Sport. Isso aconteceu aos 36 do segundo tempo. Um chute em que o goleiro Kaique França pegou na bola. E não teve mais nada, só deu Sport. Então o Sport teve um domínio realmente massacrante, construiu 3 gols. O melhor jogador em campo foi Romarinho, inclusive responsável pela bola que viria a abrir o score, porque ele driblou 3 jogadores dentro da área da Juazeirense e entregou de pai para filha a bola para o Gustavo Coutinho finalizar. E Gustavo Coutinho, que não vinha fazendo gol, conseguiu fazer, embora ainda esteja muito devagar. O Gustavo Coutinho tem que ser mais elétrico para não perder tantas oportunidades nas finalizações. Mas o Romarinho, ele acabou sendo o melhor jogador em campo. O segundo melhor jogador entrou no segundo tempo, que foi o Fabrício Domingues, que também fez um gol. O terceiro gol foi dele. Quer dizer, o primeiro foi de Gustavo Coutinho, o segundo de Barleta e o terceiro do Fabrício Domingues, que chutou 4 bolas em gol, obrigando que o goleiro da Juazeirense fizesse defesas muito boas. Então a gente viu que, de um modo geral, todos jogaram bem, mas aconteceram os destaques. Ficou uma polêmica no jogo, porque o Fabrício Domingues substituiu o Fábio Matheus. E parte da torcida do Sport quer ver Fábio Matheus titular. Mas só há uma possibilidade disso acontecer: se Fábio Matheus for levado para ser o primeiro volante no lugar do Felipe. Porque se ele tiver que disputar a posição com o Fabrício Domingues, o técnico sempre irá optar pelo Fabrício, porque é um jogador polivalente, joga de lateral, joga de volante, joga de meia, joga de ponta. E tem acumulado uma experiência. Jogador que ontem entrou no jogo chutando, foi o segundo melhor no jogo. Então a gente verifica que aí o Fábio Matheus não vai ter chance. Mas se o técnico resolver colocar Fábio Matheus como primeiro volante, neste caso, os dois poderão atuar na mesma formação. O Fabrício e o Fábio Matheus. É uma hipótese, porque se eu tivesse que escolher, eu faria o que fez o treinador do Sport, o Mariano Souza. Eu escolheria o Fabrício, pela experiência, pela capacidade que tem em finalizar, porque tem mais experiência nisso também. E futebol vive de bom desempenho, mas principalmente de placar. Agora, gente, indo para observar o que aconteceu nessa última rodada, a gente já tinha até falado numa hipótese que se cristalizou ontem. O time do Bahia entrou em campo para jogar com o Botafogo, dando todas as chances ao Botafogo da Paraíba. E havia uma razão, isso não sai da minha cabeça, que era evitar que o Vitória, que é o arqui-inimigo do Bahia, se classificasse. E foi o que aconteceu. O Bahia entrou com o sub-20. E este sub-20 só tinha jogado uma partida antes com essa formação. Então era um time para perder. Entrou diante do Botafogo. O próprio técnico do Botafogo, o Moacir Júnior, ele disse que quando soube que não era o time titular do Bahia, ele disse que aí o Botafogo ficou na obrigação de vencer o jogo, e foi o que o Botafogo fez. Mas eu diria que o Bahia esperava por isso. O Botafogo não ganhava do Bahia desde 2018 e veio quebrar o tabu exatamente ontem. Porque se o Bahia tem vencido o Botafogo ou empatado, quem iria ocupar a vaga era o Vitória, porque o Vitória da Bahia venceu ao 13 por 3-0, fez 14 pontos. Antes do jogo, o Botafogo só tinha 12. Se o Botafogo não ganhasse, a vaga seria na classificação do time do Vitória. Mas como o Botafogo ganhou do Bahia, aí subiu para 15 pontos, deixou o Vitória fora da classificação. Uma grande equipe, uma equipe cotada também para estar, inclusive, nas finais da competição. Ela foi despachada agora na primeira fase. Então, dos classificados, o Sport se manteve na primeira colocação, vai jogar com o quarto, que é o Ceará. Outro time que decepcionou nessa fase de classificação foi o Fortaleza, embora tenha se classificado. É que o Fortaleza, inclusive, perdeu a partida de ontem. Ele foi derrotado pelo Maranhão por 3-2, ficou com apenas 8 pontos e só obteve 2 vitórias. E por que esta admiração? Porque o Fortaleza é uma equipe milionária. Depois do Bahia, mais cotada no Nordeste, passou a ser o Fortaleza. E o Fortaleza, dentro de campo, não correspondeu. Vai jogar com o Altos do Piauí, que também fez 8 pontos. Só que o Altos fez apenas 1 vitória e o Fortaleza 2. O Bahia vai jogar com o Náutico, que sobreviveu na competição. O Náutico entrou sem 5 titulares. A equipe do América também entrou com um time misto, mas o time do Náutico não se encontrou, fez uma partida ruim e acabou levando um gol no final. Perdeu o jogo por 1-0, mas mesmo assim ganhou a classificação, porque o 13 perdeu do Vitória, 3-0, a Jacuipense perdeu do Sport 3-0, que eram os adversários que ameaçavam o Náutico. Ainda tinha o ABC, mas o ABC precisaria ganhar o jogo do River do Piauí por um placar de 5 ou mais gols. O ABC ganhou por apenas 1-0. Então o Náutico, mesmo perdendo, ficou com a vaga. Aliás, duas equipes que tiveram muita sorte em lograr a classificação: o Náutico e depois o Altos do Piauí. O Náutico com 7 pontos, o Altos com 8, mas as duas com 1 vitória. Só que o Altos do Piauí tem um atenuante. É uma equipe que não estava cotada, até porque conseguiu a vaga na Copa do Nordeste através da seletiva feita lá no mês de janeiro, que o Santa Cruz participou. O Altos conseguiu ficar na competição, mas todo mundo achava que ele ia apenas competir, mas que certamente não se classificaria. E, no entanto, logrou classificação para as quartas de final. Isto mostra que, muitas vezes, a equipe tem que ter sorte, tem que ter o chamado vento de cauda. O Náutico jogou mal, mas o treinador Alan Al, no final, ele usou aquele discurso de que, passando para as quartas, obviamente a competição é outra, porque é na base do mata-mata, é um jogo só, e aí pode-se competir de forma a segurar o adversário para tentar levar para os pênaltis. Só que o Náutico vai jogar com o Bahia e, neste jogo, certamente que o Bahia vai botar toda a cavalaria. O time titular estará na Fonte Nova e não vai ser um jogo fácil. Mas como o Náutico, apesar de não ter feito uma campanha boa, tem tido muita sorte, tem tido vento de cauda, pode ser que as coisas aconteçam. Mas no futebol, milagre não se repete tão facilmente. De qualquer forma, Pernambuco comemora a classificação das suas duas equipes. Agora a coisa vai mudar, porque já no sábado tem que virar a chave, porque Náutico e Sport vão jogar a primeira partida das duas que definem o campeonato estadual. O jogo é nos Aflitos. Se a gente olhar o Náutico de ontem e o Sport de ontem, o Sport chega inteiro, motivado não só pela liderança do Grupo A, mas também pelo futebol impositivo, pelo futebol apresentado ontem, que é o futebol que deve ser jogado por uma equipe que teve o investimento no Sport. Então o Sport chega novamente recuperando o status de favorito diante do Náutico nessa primeira partida. Mas futebol, a gente tem que esperar o jogo terminar para poder ter resultado. Então é isso que a gente vai fazer no próximo sábado. O jogo vai ser às 16h30. Quero registrar que ontem, e agradecer também ao presidente da Liga, o ex-presidente do Santa Cruz, o Constantino Júnior, que telefonou para todos nós informando a premiação certa da Copa do Nordeste. Porque a princípio eu tinha falado num prêmio de R$520 mil. Aí o Constantino falou com o João, lá no estádio, e depois me mandou a informação de que a premiação para quem passou para as quartas de final é de R$576 mil. E que se o time passar das quartas para a semifinal, vai receber mais R$680 mil. E que este ano a Copa do Nordeste vai pagar ao vice-campeão R$1.050.000. É o prêmio para o vice. E o campeão vai levar R$2.100.000. Este é o prêmio para o campeão. Agora é seguir em frente, minha gente.
Você ouviu a opinião de Ralph de Carvalho, o Bola de Ouro que diz todas as verdades.